ZYX835, Rádio Educativa de Picos. Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, operando na frequência 104,3 MHz, de Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Estamos nós aqui mais uma vez com vocês para o nosso programa Caminho Bíblico, onde nós temos a oportunidade de mergulhar dentro da Sagrada Escritura juntamente com vocês, que aí do outro lado do rádio nos acompanham todas as sextas, buscando assim essa compreensão junto conosco dos textos sagrados, que é a Palavra de Deus feita carne habitada entre nós. Aqui conosco a Adelina, que agora também faz a todos vocês uma saudação especial. Boa tarde.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Tiago Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos, a Rádio das Comunidades. E boa tarde especial ao nosso aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, nós queremos convidar que você certamente está com sua Bíblia, e nós estamos dentro dos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, nessa dimensão de compreensão dos textos bíblicos, onde nós consideramos, assim como a igreja nos apresenta, os livros históricos. E nós queremos convidar você, que está aí, muitos certamente estão com a Bíblia, estão com o caderno anotando, e a gente quer que você, de agora em diante, retome novamente o primeiro livro de Samuel, para que a gente possa fazer a nossa conclusão nesta tarde e já adentrarmos o segundo livro de Samuel. Então, vocês devem recordar muito bem que na nossa aula passada nós introduzimos o primeiro livro de Samuel, trazendo a figura deste grande profeta, desse grande juiz, e aquele que vai ungir o primeiro rei e o segundo rei de Israel. E aí, na primeira parte, foi, a Adelina apresentou para todos nós toda aquela descrição do que nos apresenta os primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, desde a sua origem, o seu profetismo, como nós ali vimos e foi colocado na nossa aula passada. Hoje nós vamos dar um enfoque na segunda parte, que nós estamos aí dos capítulos de 8 a 15, e nós vamos encontrar nesses capítulos toda a descrição da figura de Davi, o segundo rei de Israel, um rei que é ungido segundo o coração de Deus, e o profeta Samuel, ele tem essa missão de ir à casa de Jessé e ali ungir entre seus filhos aquele a quem Deus escolhera como rei, o rei segundo o coração de Deus. Então a função de Samuel nessa segunda parte é do profetismo, de ir ao encontro daquele a quem Deus lhe falara ao coração, que vocês devem recordar que Adelina colocou para nós na aula passada, de que Saul foi uma vontade do povo. O povo quis um rei, o povo agora quer viver uma monarquia. Saul foi ungido por Samuel, mas agora nós vamos ter um segundo rei chamado Davi, e esse rei é um rei segundo o coração de Deus. Nós não estamos dizendo que Saul não foi também segundo o coração de Deus, mas o propósito da unção de Davi, ela foi diferente da de Saul. E aí a segunda parte do livro de Samuel, de 1 Samuel, vai nos apresentar isso, como também vai nos apresentar o reinado de Judá, aquela terra onde é escolhida por Deus como a tribo para ali habitar o rei entre eles o rei Davi, depois, posteriormente, o seu filho Salomão, que nós veremos também mais adiante. E o reino de Judá é o reino onde vai reunir o centro religioso, o centro político, podemos dizer que era o centro do mundo. Então, essa segunda parte nos apresenta muito isso, como também um ponto muito alto dessa segunda parte da história é a história da profecia de Natã, onde o próprio Samuel, ele vai apresentar aí, vai anunciar essa história, trazendo, né, toda uma linhagem daqueles que deveriam sentar o trono de Jerusalém, já apontando para o Messias, o grande rei Jesus Cristo. Adelina, e agora chegando já nessa terceira parte, o que é que nos apresenta o primeiro livro de Samuel?
Bom, nessa terceira parte encerro o primeiro livro de Samuel. O tema dessa terceira parte é Saul e Davi, competição pela supremacia. Essa parte ela ocupa os capítulos 16 a 31. No capítulo 16 está o relato da escolha de Davi, filho de Jessé, né, feito por Samuel, para ser o segundo rei de Israel. É exatamente assim, gente. Ele não começa como rei total de Israel. Isso. Ele começa por Judá.
Exato.
Judá, que era a tribo dele, que já é, vamos dizer assim, um estado, né? Então, ele, aí a partir do capítulo 17 a 30, são contos sobre Saul e Davi.
Exato, né?
É uma vivência dominada pela competição. Saul, mesmo sendo o rei de Israel, rei geral, por inveja, vamos dizer assim, devido às qualidades de Davi, ele o persegue em todos os sentidos. Enfim, o capítulo 31. O capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, ele termina assim, num estado assim sombrio, vamos dizer assim. O povo é derrotado, o rei Saul se suicida.
É verdade.
E os filisteus se apoderam da região mais fértil.
Exatamente.
Isolando,
né,
as tribos.
E é interessante, né, que nós, ao entendermos essa história do finalzinho aí do 1 Samuel, nós vamos entender que o povo perde, né, a terra, o povo perde ali a sua identidade por conta do desvio da conduta de Saul, né, de Saul. E aí os filisteus, eles vão tomar conta, que era um povo pagão, mas um povo que tinha essa sede por poder, né, vão tomar conta daquele território. E aí o texto, ele traz isso, né, esse lado sombrio da história do povo de Israel.
Pois bem, gente, então continuando agora sobre o livro, o segundo livro.
Pronto, né? Então a gente agora vai entrar no segundo livro de Samuel.
De Samuel, que embora não se fala muito em Samuel, mas o livro continua com as raízes em
Exato,
Samuel.
Né?
Não é isso? Pois bem, gente, quantos capítulos, quantos versículos, professor?
Pois é, nós vamos para o segundo livro de Samuel, nós vamos ter aí 24 capítulos e 697 versículos.
Não é? Que eles se organizam, como os demais, né? O primeiro capítulo apresenta outra versão sobre a morte de Saul. Quando vocês pegarem o segundo livro de Samuel para ler, vão ouvir outra versão. Aí vão pensar, ah, já é outra versão. São duas versões sobre a morte de Saul.
Pois é, né?
Que nós não podemos dizer realmente como é que foi, não é? Porque está escrito de uma maneira no último capítulo de Samuel 1 e no primeiro de Samuel 2 já tem outra versão.
Pois é, alguns biblistas, através de leituras que a gente faz, vão contar situações muito delicadas em relação à vida de Saul, né? Entre elas, por exemplo, a depressão, né? Ele se deprimia, talvez pelas próprias ações, né, de que ele não vai compreender os desígnios de Deus. E aí há, portanto, essas descrições sobre a história de sua morte, né, do seu fim humano.
Bom, continuando ainda no capítulo 1, tem um hino de autoria de Davi, porque Davi era um grande compositor.
Pois é, né?
Professor?
Olha a quantidade de salmo que é atribuída a ele, né?
Tudo bem. Pois então nessa segunda parte do primeiro livro, é um hino de autoria de Davi, que é uma lamentação pela morte de Saul e Jônatas, o filho de Saul.
Exato.
Que era muito... Porque eu até abro aqui um parênteses, professor. Saul e Davi, eles eram adversários. Mas Davi tinha respeito por Saul.
Muito, né?
Muito.
Porque veja, essa forma de serem adversários, ela foi criada pelo próprio Saul.
Sim,
o próprio
sim,
Saul.
Com certeza. Né? Pois bem, por ele ser ungido, Davi... Ele via assim, né? Davi
Isso.
via Saul como ungido de Deus e respeitava, né?
Respeitava.
Além disso, ele era muito amigo de Jônatas.
Pois é, Adelina, Davi. veja que expressão forte você traz aí. Ele respeitava Saul porque era um homem ungido.
Ungido.
Isso serve para nós
pra
hoje,
nós também.
Para nosso contexto de igreja,
Exatamente.
Nosso contexto de cristão. Olhar para aqueles e aquelas que são ungidos, consagrados e consagradas com respeito.
Com respeito. Sabendo que também são humanos,
capazes, né?
De cometer
Isso.
os mesmos pecados que a gente.
Afinal,
né?
Nós estamos falando de dois grandes homens pecadores, né? Davi
pecadores.
E Saul.
Pois bem. Então, Davi também foi casado com a filha de Saul. Você lembra disso?
Sim, lembro.
Nicole, que não
Isso,
teve filhos.
Não teve filhos,
né? Não
exato.
Teve filhos.
Tudo bem.
Pois é, aí encerra o primeiro capítulo.
Pronto,
então,
né?
Então, a partir do capítulo 2, né, até o 20, o que poderia ser a primeira parte do livro 2, ele já entra na quarta parte. É uma sequência,
é,
né?
É verdade.
É uma sequência, o livro de um e de outro. Pois bem, então, do capítulo 2 ao 20, é a quarta parte, com o tema Davi, fundação de um Estado e surgimento de uma nação.
De uma nação, né? Que aí é quando, de fato, vai se concretizar o Estado de Israel no mundo antigo.
No mundo antigo, né? Exatamente.
Que o centro é Judá. Não é isso, Adelina?
É, com certeza. Porque eram as 12 tribos que formaram o Israel completo, né?
Sim.
Com as 12 tribos. Judá ficou no sul.
No sul.
E Simeão, né?
Exatamente.
Essas duas tribos
isso.
ficaram no sul de Israel. Pois bem, passando para o capítulo 2. Nós vemos no capítulo 2 que com a morte de Saul, primeiro rei de Israel, Davi consegue a realeza total sobre Judá, sobre
Isso.
a tribo de Judá.
Tudo bem.
Que fica ao sul, como eu acabei de falar, uhum. né? E procura, ao mesmo tempo, ampliar o poder além das fronteiras de sua própria tribo.
Exatamente. Porque
Davi
né?
era original mesmo da tribo. De Judá.
De Judá, né?
Da tribo de Judá, que
Isso.
é de onde saiu Jesus.
Exatamente. Né? Então,
a Judeia.
Que vocês devem lembrar que nós já falamos aqui, né? Quando nós falamos de Raabe,
uhum.
como nós falamos de Ruth, nós falamos da origem de Davi, né? Lá de Belém, né? Da terra de Belém, da origem do povo de Judá.
É, muito importante isso. Pois bem, no capítulo 3... No capítulo 3, logo no início, aparecem os nomes dos primogênitos de cada uma das esposas de Davi.
De Davi.
Porque Davi teve várias esposas. Naquele tempo podia, hoje não pode, né? Se essa moda pega, meu Deus do céu. Pois bem, mais tarde, todos eles irão competir para suceder o pai em seu reinado.
Pois é, né? Porque aí nós vamos perceber que são contextos diferentes, culturas diferentes, né? Mas isso, né? Nós não podemos dizer que foi do agrado de Deus, né? Mas Davi, por ser um homem e pela sua conduta humana, né? Ele como foi obediente, um rei segundo a vontade e o coração de Deus, também falhou, né? Mas nós vamos agora para o nosso intervalo ouvir uma música que vai trazer justamente a figura desse rei. Nós até conhecemos esta música que nos ajuda, não é, a compreender ainda mais a grandeza deste rei que nós estamos falando na história do povo de Israel.
Você quer entrar no reino dos céus? Jesus falou que só quem for como criancinha. Vamos então, criança!
Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu rezo como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu rezo como o rei Davi.
Eu rezo!
Eu rezo, eu rezo, eu rezo como o rei Davi. Eu rezo, eu rezo, eu rezo como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus
eu puro!
Eu puro como o rei Davi.
Isso!
Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu puro como o rei Davi.
E aí?
Eu rezo como rei Davi.
Quero ouvir!
Eu puro como rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como rei Davi.
Luta!
Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como rei Davi.
Eu luto!
Eu luto, eu luto, eu luto como rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como rei Davi.
E aí?
Eu rezo como rei Davi.
Força!
Espírito de Deus se move,
eu posso. Força!
Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu posso como rei Davi.
Que coceira!
Eu posso,
mas eu tô com uma coceira. Coça!
Eu posso, eu posso, eu posso como rei Davi.
E aí?
Eu rezo como rei Davi.
Dovi!
Eu pulo como rei Davi.
Força!
Eu pulo como rei Davi.
E aí?
Eu posso como rei Davi.
Muito bem. Muito bem, o rei Davi, esse rei, né, encantador, que era de fato um grande ícone da história e é da história do povo de Israel, foi um rei também que se descantou aí, ou descortinou pela sua grandeza de sabedoria, pela sua alegria, né? E aí nós estamos, segundo o segundo livro de Samuel, fazendo esta busca, esse caminho, esse percurso para compreender a grandeza deste grande rei. E aí ele vai deixar grandes herdeiros, não é? Esses grandes herdeiros, segundo os nomes que nós vamos encontrar na Sagrada Escritura, assim como foi mencionado aqui no início, no primeiro bloco do nosso programa. E agora nós vamos continuar com a Adelina, com essa fala, onde ela traz essa ênfase em relação à prole de Davi.
Bom, no capítulo 4, conta que Isbaal, é esse mesmo
Isbaal,
nome? Isbaal, é. Filho de Saul, tinha sido feito rei das tribos do norte. Todas as tribos do norte de Israel estavam com ele, né?
Exato.
Ele estava reinando sobre essas tribos. Então, com a morte de Isbaal, filho de Saul, fica aberto para Davi o caminho para unificar todas as tribos do norte, as duas do sul, e formar uma única nação. Quer acrescentar alguma coisa?
E aí a gente vai ver, né? Que ele vai unificar essa única nação. Davi consegue isso.
Consegue.
Quer dizer, o que estava agora separado, ele vai conseguir isso, ele vai unir. Tem essa oportunidade de unir. Depois volta novamente a ser dividida, né?
Que aí ele também ele consegue doar as terras para todas as tribos.
Todas as tribos,
que
exatamente.
Ainda não tinha sido concluída, né?
Isso.
Então o rei Davi conclui. Pois bem, o capítulo 5 mostra claramente como Davi chega a ser rei de todas as tribos de Israel. Como ele desejava.
Olha aí,
ele,
né?
Almejava isso. Não através da imposição.
Não.
Mas através do consentimento e pedido do povo de todas as tribos. O que nós chamamos hoje de consenso.
Consenso.
Um consenso.
Exatamente.
Né? Então, assim termina o sistema das tribos e Israel passa a ser uma nação com regime monárquico.
Monárquico.
Quer dizer, uma nação dominada,
por
né?
Um
dirigida
rei, né?
Pelo um rei.
Um rei.
Né? Então, no capítulo 6, volta a falar na arca, aquela que era, por excelência, o sacramento da religião das tribos dos filhos de Israel.
E é interessante, Adelina, nós percebermos a importância que Davi deu e dava à Arca da Aliança como um sinal da presença de Deus. Isso, não é?
Inclusive, ele fez uma ação muito linda, né? Que foi colocando em Jerusalém.
Exatamente, né? Levando para o centro, né? De Jerusalém, da antiga Judá.
Então, Davi se serve da religião para tornar sólido politicamente o seu reinado.
Isso.
Né? Embora a religião esteja acima da política e não pode ser manipulada por ela.
Pois é. Davi tinha, né, como propósito, ele tinha como luta, não é, de que as pessoas pudessem entender de que Deus estava acima de qualquer poder humano. Né? Quer dizer, era um homem totalmente voltado para a obediência a Deus. Nada poderia ultrapassar os limites da religião, ou seja, da identidade de fé.
Foi um grande rei, realmente.
Sim.
No capítulo 7, Davi quer construir uma casa,
aí,
ou um templo para Javé, né? Ou Exato. Seja, um local para colocar a arca.
Aí ele faz o projeto bonito da cidade de Jerusalém.
É.
E no centro, eu gosto até de dizer isso quando eu estou dando aula, sempre de Bíblia. E o centro da cidade era onde deveria ser construído esta casa chamada de templo. É por isso que em todo lugar onde nós chegamos, nós temos uma referência de templo erguido, porque se recorda essa grande tradição do Antigo Testamento a partir do desejo de Davi.
Também. Então, Javé recusa, pois está presente no meio do povo que luta pela vida e liberdade. Mas aqui, professor, nesse sétimo capítulo, nós entendemos como uma profecia
Isso.
de Natan.
Exatamente.
Uma profecia de Natan, né?
E é interessante que você colocou aí, Deus está presente no meio do povo. Haviam pessoas naquele contexto de Davi, como existem pessoas hoje que acham que a igreja é o templo. A igreja somos nós que somos templos de Deus pela ação do Espírito Santo.
Exato. Nós somos templos de Deus.
Isso.
Bom, bem, em troca é Javé quem vai construir uma casa.
Olha aí.
Isso é uma dinastia para Davi. O poder político estará sempre nas mãos de seus descendentes.
Exatamente, né? Ele governou 40 anos.
40 anos.
Foi muita gente.
O capítulo 8 apresenta o resumo das conquistas de Davi. Mostra que ele cumpriu a primeira parte do contrato, livrar o povo dos seus inimigos.
Já começou quando ele derruba Golias, né?
Golias com uma pedrada.
Com os filisteus ali.
Pois bem. O outro dever do rei era governar o povo, fazendo viver segundo a justiça e o direito.
Olha aí.
O texto mostra que Davi cumpriu a segunda parte do contrato com o povo.
Com certeza, bem, né?
Aí vem o 9, que mostra que Davi não esqueceu a grande amizade que tinha pelo amigo Jônatas, filho de Saul, e o compromisso que fizera com ele.
Exato.
E aí é onde surge, professor, aquela história do Maribaal, né? Que era filho deficiente de Jônatas.
Isso.
Mas quando ele encontra, leva o rapazinho para morar no palácio com ele.
Aí,
né?
Aí já entra a questão da inclusão, né?
Da
que
inclusão,
se fala tanto em nossos dias.
Pronto. E devolve as terras, devolve aí esse neto, né?
Isso.
As terras que pertenciam a Saul.
A Saul.
O seu avô. É?
Tudo bem, Adelina.
Ainda temos um minutinho aí. Temos,
pode continuar.
Pronto.
Dá tempo para a gente concluir hoje o segundo livro.
Pronto. Não dá não.
Tá
ainda
não, né?
Tem, só no próximo.
Pois vamos lá.
Porque eu estou esmiuçando
Isso.
muito, como digo o pessoal, né? Pô, bem, o capítulo 10 nos conta uma série de vitórias de Davi. E esse atinge sua extensão máxima. Ao mesmo tempo, esse aumento de poder provoca o início de uma decadência de Davi, né? Quando ele começa a romper o contrato com o povo.
É, porque aí ele abre os olhos para o poder humano.
O poder humano.
Né? É isso que a gente
aquele
vai entender
nessa
leitura.
Aquele que a gente diz hoje na nossa nosso linguajar.
Sim.
O poder subiu a cabeça.
Subiu a cabeça, né? Aí ele esquece um pouco
como
daquilo
humano.
Que ele havia feito como promessa a Deus.
É. Né? Pois bem, aí o capítulo 11 merece assim destaque. Por quê? Logo no início do capítulo, está escrito que quando era costume os reis saírem para a guerra, Davi já não cumpria esse ritual.
Olha aí.
E ficava em seu palácio em Jerusalém, repousando.
Pois é.
Repousando. Pois bem, em seguida está o relato da curiosa história de Davi com a esposa de Urias, o Eteu.
Ah.
Que nós não vamos dizer nada. Eu só peço que vocês leiam, é no capítulo 11, de 2 a 17.
Uma história pegue muito... a Bíblia e leiam.
Pegue a Bíblia e isso. Leiam esses versículos, certo? Capítulo 11, versículo 2 a 17.
A 17.
Pois bem, deixando de comparecer às guerras, Davi traz sua função de autoridade. Torce a justiça e viola o direito, usando o poder para satisfazer seus caprichos pessoais e beneficiar apenas grupo privilegiado.
Privilegiado. Aí ele vai criar, não é o que nós chamamos hoje, daqueles grupos de conveniências.
É,
né?
Exatamente.
Ou seja, quando ele se omite a estar à frente, já começa o deslize a partir daí.
É.
Porque ele agora pensa numa justiça de conveniência para poucos e não a justiça que era para todos.
Pois bem, então continuando. O texto deixa claro que o poder em si não é próprio da humanidade, mas de Deus. E em mãos humanas só se justifica quando entendido como função de serviço para que o povo tenha liberdade.
Muito bem.
Ainda dá para continuar?
Dá para terminar.
Pronto. Então, o capítulo 12, esse é muito interessante, esse capítulo. Capítulo 12, de 1 a 15, é uma parábola contada por Natã. Que esta parábola está assim, uma farsa. Davi dá uma sentença contra si próprio, né? O erro de Davi foi usar o poder em proveito pessoal. E isso desencadeou ambições e competições dentro de sua própria família. Começa então a luta pela sucessão.
Aí.
E interessante aqui, a morte do filho de Davi com a mulher, com a esposa do Urias. Foi uma condenação do seu pecado. Mas o nascimento de Salomão, chamado de querido de Javé, é sinal de que Javé, Deus, não abandonou Davi.
Davi, né? Então, veja, mesmo em meio aos pecados, Deus nunca vai abandonar aquele a quem ele ama, tá certo? Então é assim que nós encerramos nossa aula hoje. Esperamos por todos vocês na próxima. E que fica a dica de que vocês não soltem a Bíblia. Leiam, anotem e depois dessas anotações vocês terão proveito e compreenderão o quão prazeroso é esta nossa caminhada na Sagrada Escritura. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser e Ele quer.
Pois é, antes de me despedir, eu quero dizer para vocês que o nosso curso vai aparecer algumas novidades. Nós estamos providenciando. E obrigada a cada um de vocês que nos escuta. E até o próximo programa, com a permissão do nosso Deus da Bíblia. Um feliz final de semana abençoado, uma semana seguinte também abençoada. E que vocês fiquem com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Muito bem.
Perseverem. Obrigada.
Sim.